Começa agora a Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer. A apresentação, Regina Celebroni.
Olá, querido ouvinte, este é o programa Voz da Vez, a palavra com quem sabe e com quem quer aprender a envelhecer. Eu sou Regina Celebroni e apresento este programa aqui na Rádio Cultura de Curitiba, todas as terças-feiras, às 14 horas. Você também pode ouvir este programa em podcast a qualquer hora do dia ou da noite e entrar em contato conosco pelo meu WhatsApp 41 999210669 e dar suas dicas, dúvidas e sugestões, porque aqui você é a voz da vez. Este programa é um espaço criado para conversarmos acerca do processo do envelhecimento, pois o Brasil é um país envelhecente, em que a população idosa vem crescendo exponencialmente nos últimos anos. As estatísticas apontam que há uma mudança no perfil etário da população brasileira, caracterizada por um aumento de idosos e declínio nos nascimentos. A expectativa para 2060 é de que seja de 58,4 milhões o número de indivíduos com idade superior a 60 anos, o que representará 26,75% da população total do país. Esses números evidenciam que o envelhecimento populacional é um fato inevitável, o que aponta para a necessidade da sociedade ocupar-se com o processo de envelhecimento, para tornar-se capaz de criar alternativas, de viabilizar saúde, dignidade e autonomia aos idosos. Como iniciativa da sociedade brasileira de assegurar direitos sociais e promover políticas públicas que criem condições do idoso desenvolver autonomia, integração e participação ativa na sociedade, surgem estatutos e políticas públicas. Nos anos 90, são criados no Brasil o Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso, a PNI, Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994. A implementação de políticas públicas voltadas a esse segmento da sociedade brasileira denota uma preocupação com a criação de programas vinculados ao lazer, à cultura e à educação, além daqueles relacionados à saúde, ao trabalho e à assistência dessa população que envelhece. Contudo, tendo em vista o crescimento da longevidade humana, não basta que o número de velhos se eleve em nossa sociedade. Além do aumento cronológico dos anos, é preciso considerar a qualidade e autonomia que o idoso terá frente a essa sobrevida que lhe está sendo concedida pela ciência a partir dos avanços tecnológicos da medicina. Há que se acrescentar vida aos anos, e não somente anos à vida. Assim sendo, a criação de propostas que atendam aos aspectos subjetivos do envelhecimento, ou seja, prazer, satisfação, realização, autoestima, vivências satisfatórias nesses tempos tardios da vida, se colocam como necessidade premente. Neste cenário, o encontro entre gerações apresenta-se como uma excelente medida em atender às necessidades emocionais e afetivas, tanto da população jovem como da idosa. Se o Brasil será um país de idosos, conforme os dados estatísticos nos apontam, urge a tomada de medidas que proporcionem qualidade de vida nos tempos tardios da existência. Encontros intergeracionais se apresentam como uma medida que promove envelhecimentos ativos e formação de crianças e jovens sensibilizados com a realidade do envelhecer na sociedade contemporânea envelhecente, e se configura como uma atitude que aproxima gerações. Neste contexto, é que surge o conceito de avosidade, que são estudos que se debruçam sobre o enigmático processo psíquico que ocorre na relação entre avós e netos. O psicanalista Alfredo Jerusalinski nos ajuda a nomear esse encontro intergeracional que ocorre entre avós e netos. Ele nos diz que as crianças desdobram sua saudade do futuro, de um tempo que ainda não viveram, e os velhos vivem a saudade do tempo passado. E é neste ponto que as crianças e os velhos podem partilhar do mesmo jogo. Para este autor, esse é o ponto nodal que enlaça netos e avós, numa paixão que pode ser sem fim. Os sentidos que assume o tempo para um e para outro. Gente, hoje o assunto que nós vamos tratar aqui é avosidade. Avosidade como um lugar de encontros intergeracionais. E para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, hoje eu tenho enorme satisfação e honra em receber aqui na nossa sala de bate-papo a nossa querida e expoente psicanalista Rosa Marini Mariotto, estudiosa e pesquisadora dos tempos da infância, e que agora é avó, gente. Sim, a avó psi, como ela se nomeia. Rosa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E conta aí para os nossos ouvintes, que história é essa de ser avó psi? Por que, que você se nomeou assim, Rosa?
Em primeiro lugar, eu agradeço o convite, né, da Regina, que se lembrou, né, de mim para poder testemunhar um pouco esse momento, né, de tornar-se avó. Mas antes de falar sobre isso, de fato, né, merece uma resposta essa questão da avópsi, né?
Sim.
Quando meu neto nasceu, né, eu pensei em começar a postar nas redes sociais, então, determinados momentos ou marcos do desenvolvimento, né, articulando, então, esses marcos do desenvolvimento que todos nós testemunhamos quando estamos diante de um bebê, mas articulando com aspectos teóricos, né? Como você mesma me apresentou, o meu campo de pesquisa se refere muito ao estudo do desenvolvimento do bebê. Então, eu pensei nesse sentido, né? Não só postar as gracinhas do neto, né? Porque eu acho que isso todo mundo posta, mas fazer alguma costura, né, entre isso que é vivido de modo cotidiano e aquilo que a teoria nos ensina. Então, todos os autores do desenvolvimento aprenderam com as crianças.
Sim.
Então, de que modo eu poderia também continuar essa transmissão a partir dessa experiência do neto. E foi muito bacana fazer isso, porque eu tive uma resposta, né, nas redes sociais de ex-alunos, né, ou seja, eu dei aula, né, na PUC Paraná durante 21 anos, e uma das minhas cadeiras era Psicologia do Desenvolvimento. Então, isso acabou se fortalecendo e eu continuei. Então, vira e mexe, a cada duas semanas, mais ou menos, eu vou postando essas questões, articulando com autores que eu estudo, né? Principalmente relativos à psicanálise. Né? E tem sido muito bacana, né? Todo mundo diz que é uma aula, né? Ou um flashback dos temas, né, que foram em algum momento trabalhados, principalmente por aqueles que se formaram em psicologia. E aqueles que não são psicólogos também começam a entender um pouco que esses marcos do desenvolvimento, eles não servem só, né, para que a criança vá adquirindo habilidades e competências, mas mostra o quanto isso nos dá dicas e sinais de que essa criança está se tornando um sujeito, né? Nesse sentido mais teórico do termo, um sujeito cada vez mais civilizado, cada vez mais intrometido na linguagem, né? No discurso da gente. Então, nesse sentido que foi a ideia.
Gente, eu tenho que confessar para vocês uma coisa, eu estou muito emocionada hoje, porque falar com Rosa não é coisa simples, né? Sim, por esse respeito mesmo, né? Por essa caminhada, por esses ex-alunos, eu e ex-companheira de consultório tanto tempo. Tive o privilégio de ter a Rosa na minha banca de qualificação do mestrado, o qual não foi qualificada, fica o bafão para todo mundo saber. Porque eu tenho o mais alto respeito de que me ensina ali que a vida tem que ter responsabilidade com o que se fala. E agora, Rosa, aqui, né, numa responsabilidade de uma voz aí, né, solta ao vento, que deve estar atingindo tantas pessoas, que é a nossa intenção, aonde você, pelo que você me fala, me vê aí se o que eu estou pensando pode ser. Você me conta assim, os principais teóricos, Regina, surgem da experiência, né? O Freud, ele estava ali com as histéricas e ele não jamais pensou, vou fazer a psicanálise, aliás, que custou tanto para ele, né? Ser persona não grata, um alto preço. Então, você me conta assim, de tudo que eu estudei lá na teoria sobre a infância, e claro, você foi mãe, né? É mãe. Mas agora vem o Tito e, gente, eu vou... Aliás, nem perguntei o nome do neto, mas como as redes sociais estão aí, ele chama Tito. E ganha um hashtag aí, Tito Popstar, que isso é demais. Nós vamos falar disso um pouco já já. Mas, assim, eu quero te fazer uma pergunta. Dá para dizer que agora você está teorizando a avosidade entre essa teórica que me diz que a teoria vem da prática... Essa experiência que nasce de um desejo que você nem sabe onde vai dar, graças a Deus, porque a gente começa a fazer as coisas, porque a gente não sabe. Mas eu te escutando, parece assim, você está criando, inaugurando um espaço, um discurso, sabe Deus o quê, né, esse seu desejo. Dá para dizer que talvez novas teorias aí sobre essa relação intergeracional da avosidade estão sendo inaugurada, Rosa?
O que a gente observa em relação a essa temática são poucas as publicações que têm surgido, né? É uma temática pouco explorada, né? Então, na verdade, não sei se eu estou inaugurando, mas de algum modo eu acho que eu estou dando lugar àquilo que vinha aparecendo de um modo mais informal. Não é pretensão nenhuma minha, né, de que esses posts nas redes sociais se transformem numa coisa mais formalizada no sentido teórico, mas acredito que, né, um dos posts até que eu fiz quando ele completou um ano, é que o nascimento do Tito, né, essa experiência da avosidade, né, ela apenas reavivou um desejo meu pelo trabalho com crianças, né? Então, essa questão da teoria até que você coloca... o grande tubo de ensaio, né, desses autores do desenvolvimento foi a clínica. Então, essa clínica que não necessariamente era composta de crianças, mas era sobre o infantil que esses autores ou clínicos ouviam dos seus pacientes adultos, assim como você faz referência a Freud, que nunca atendeu nenhuma criança, né? Ao vivo e a cor. Então, a ideia, né, é fazer essa costura, e principalmente isso que você traz, né, no sentido da presença dos avós na educação dos netos. Na minha configuração familiar, a minha presença, ela não é uma presença maternante. Como muitas organizações familiares, a gente tem, né, a avó ou o avô como presenças parentais. Né? Eu acho que a presença do avô, nesse sentido de gerações, é uma presença que não é, ela é não toda parental.
Você quer dizer assim, tem famílias que essa avó precisa fazer função materna.
Exatamente.
Substituir, fazer a função da mãe e o avô do pai. Que você conta que não é teu caso. Você pode fazer a avosidade, porque o Tito tem mãe que faz a função de mãe.
E esse é um ponto, né? A gente falava antes do programa começar. Esse é um ponto interessante. Que operações psíquicas estão em jogo, né, nesse trabalho do tornar-se avó? Uma das operações psíquicas é o campo da transmissão. O que a gente transmite? Claro que quando a gente tem um filho, a gente já faz essa primeira operação de transmissão, né? Mas quando a gente tem um neto, a gente não só desdobra a transmissão, como a gente chancela aquilo que transmitimos para os nossos filhos, para que eles pudessem se tornar pais.
Uau, gente, quanto conceito denso, que delícia, Rosa, que prazer, né? Porque assim, eu digo prazer como uma oportunidade, um privilégio de alguém que já tá um tempo aí na vida, longo tempo de caminhada, e que teve a oportunidade de fazer, né, esse estudo longitudinal aí com a própria vida, em ver, comprovar, perguntar de novo, né? Porque, como dizia minha orientadora de doutorado, né, Gisele Massi, que você teve a oportunidade de conhecer, a teoria responde às nossas perguntas, quando a gente faz boas perguntas para ela, né? Então, te ouvir é ouvir o campo da experiência, como disse você, costurado, né? Essa tessitura entre prática, né, e entre teoria. Gente, fiquem aí, porque hoje promete, eu estou muito curiosa quando a Rosa nos conta, assim, dessa oportunidade de vivenciar e ver ali o que, que o Tito Popstar está trazendo. E, gente, Tito Popstar, a gente está numa rádio, né? E vivo rock and roll. Eu abri aqui uma matéria, gente, dos avós e seus netos, os roqueiros, os avós roqueiros e seus netos, pensando no Tito Popstar. Rita Lee, nossa música do rock, já é avó, né? A Isabela, a Isa, que entregou um prêmio aqui pra ela, tô lendo aqui, né? É, do, filha do Beto Lee, que hoje é dos Titãs. E, curiosamente, a gente vai poder falar disso daqui a pouco no segundo bloco, né? Me chamou muita atenção, eu li a biografia da Rita Lee. A Rita Lee contando que foi a Isa um motivo para ela abandonar ou reduzir o uso de, da drogadição, as toxicomanias, né? O álcool, essa relação que ela tinha tão mortífera. Parece que é uma vida, né? Que é a Isa, que dá um ânimo aí, que é esse conceito de generatividade, que o Eric Erickson vai dizer pra gente, né? Ou a gente se desespera na vida, ou a gente passa legados, né? Uma transmissão intergeracional. Gente, fiquem aí que daqui a pouco a gente volta no segundo bloco com Rosa Marini Mariotto. Até já!